Olá, olá para você que está nos ouvindo aí, seja muito bem-vindo a novamente mais um Despida-feira, maravilhoso dia, mais um DespidaCast, mais um bate-papo semanal. Eu tô hoje aqui não sozinho, novamente na presença dos meus ilustres amigos para falar para vocês aqui sobre a nova série de Star Wars, nova série do Disney Plus, que é sobre o livro de Boba Fett. E eu não posso deixar de começar esse episódio aqui sem chamar o cara aqui que é o mais fã de Star Wars de todos aqui nessa bancada, que é o Lorenzo. Cara, por favor, diga aí, dê uma palhinha pra gente do que você achou da série.
Dave Filoni e John Favreau, vocês são meus deuses, vocês são sucessores de George Lucas, porque vocês estão fazendo um trabalho magnífico com Star Wars, é isso que eu tenho aqui pra falar. E Thiago, já que você não está sozinho aqui, eu posso dizer que você é tipo um Boba Fett que saiu nos contratando assim, nos oferecendo emprego?
Com certeza, né? Cheguei ali já panfletando, ó, quer fazer parte aí do Nerd Peladão? É isso, né, cara?
Cara, tô bem, sim. Tô muito feliz de estar novamente nesta bancada maravilhosa. E também queria agradecer você que está me ouvindo aí por ter o prazer de ouvir minha voz de novo. Então, tamo junto aí.
É isso.
É modesto, cara, hein?
O cara é bom, né, mano? Como eu disse, não estou aqui sozinho, né? Tem mais convidados aqui. Eu tenho que puxar uma pessoa, porque eu sei que também é uma pessoa que consegue ser tão cult meio chata como eu, pra falar aqui sobre os pontos de faroeste, cara. Aqueles famosos filmes que a gente tem muito referenciado aqui nessa série. Eu quero falar com você. Sérgio, por favor, dê a palavra com sua bela voz.
E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio, cara. Eu fiquei satisfeito com isso, gostei muito. Eu já acho que já comentei aqui no Despida, a galera que acompanha nós aí, nossos queridos ouvintes sabem, eu sou um grande fã de Velho Oeste. Falei disso quando falamos de O Mandaloriano, né? Que é outra série aí desse universo que tem inspirações e tudo mais. E, cara, putz, aqueles ângulos, aquele ângulo, aquele clássico ângulo na bota do cowboy com o outro cowboy de frente, assim, lá. Nossa, cara, é da hora demais.
Não dá, aquilo pega.
Sempre me pega esse tipo de obra. Pô, eu gostei demais, cara, dessa abordagem especificamente. Tá combinando muito com Star Wars, sabe? Eu nunca pensei que combinaria tanto quanto tá combinando, mas porque, a diferente, por exemplo, do Lorenzo e de você que acompanhou bastante as animações, né? Clone Wars e Rebels, eu conheço mais Star Wars pelos filmes. Eu tô devendo assistir essas animações, devo assistir em breve, muito mais pelos filmes, né? Foi como eu conheci Star Wars. Inclusive conheci pelo episódio 7, pra ser bem honesto.
O cara é um millennial mesmo, né, velho?
Não sou, cara. Bastidores da minha vida aí, eu conheci Star Wars por causa de uma menina.
Não esperava diferente, cara.
Meu Deus. Eu não posso dizer que estou surpreso, né?
Foi em 2015, né? Isso mesmo, quando eu tava lançando o episódio 7 em 2015.
Pra falar aqui que também não tem surpresas, a pessoa que também tá aqui pra nos agraciar com sua presença, sempre sendo a pessoa mais animada, mais pra cima desse podcast, que é o Pedro. Eu quero saber da sua opinião, se você segue tão animado quanto sempre esteve, amigo.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro, tô aqui pro Despida mais uma vez. Dessa vez vim com peso no coração, como vocês podem perceber pela minha voz. Tô muito triste pra falar sobre esse episódio de Boba Fett, o livro de Boba Fett. Que, por sinal, foi o livro mais inútil que eu já li na minha vida, hein? É complicado, cara. É complicado, porque toda vez que eu venho falar de Star Wars...
É, a biografia mais lenta que eu já vi, né, cara?
Não. O livro de Boba Fett, cara. O livro é o livro mesmo. Eu escrevi um memorando da série O Livro de Boba Fett. E quando eu me refiro ao livro mais inútil que eu já li, foi o que eu escrevi. Olha o plot twist no episódio. Não queria soltar nesse episódio, mas sim, eu tenho talentos ocultos como roteirista e escritor. Já escrevi muita coisa aí pra produções brasileiras. Inclusive algumas da Netflix que vão ter segunda temporada. Mas vou deixar no ar aí porque eu tenho um contrato. Mentira, porra! Voltei nesse podcast maravilhoso de quarta-feira. É um prazer estar de volta. Pra você que não me conhece, meu nome é Pedro. E pra você que me conhece, continua sendo Pedro. Primeiro e único, velho. Vamos falar de Star Wars, porque eu lembro que a última vez que a gente falou de Star Wars aqui foi no começo do Despidacast, com a série do Mandaloriano. E por que não também falar do Mandaloriano na série do Boba Fett? Aliás, essa série só é boa quando o Mando chega. Tem que dizer aí...
Eu acho que tinha que fazer a petição pra mudar pra livro de Mandaloriano. Faria mais sentido.
Não, é, se você discorda de mim, discorde na sua casa. Com todo respeito, claro. Aqui no Despida, além de desnudos também, respeitamos a opinião do outro, né? Mas Star Wars sempre mexe com a gente, porque independente de suas obras e qualidades, o nível de produção de Star Wars, seja na série ou nos cinemas, é incontestável. E para um bom apreciador da arte visual aqui, estou animado para falar sobre a arte visual do livro de Boba Fett, tá? Então, só desmascarando aí, né, o meu eu triste, no começo desse episódio era pra ter esse plot twist, galera. Eu imaginei que vocês iam ficar surpresos com eu entrando triste. Falei, não, vou mostrar que o Pedro de verdade veio de novo.
Tudo planejado.
Ó, o cara, tudo planejado, roteirizado e atuado.
O cara é o Kevin Feige do Despida.
Mas pra você que tá aí se perguntando quem diabos é Boba Fett, da onde que veio esse tal livro dele, fique tranquilo que aqui a gente te atualiza de tudo. O livro de Boba Fett nada mais é que a mais nova série de Star Wars sendo produzida na Disney Plus, que teve o seu final aí nessa última semana, nessa última quarta-feira, que fala justamente sobre um dos personagens mais queridos e mais misteriosos do universo de Star Wars, que é o caçador de recompensas mais famoso talvez do mundo. Olha só.
De qual dos mundos, Thiago?
Cara, de uma galáxia muito, muito distante. E ele apareceu pela primeira vez no episódio 5 de Star Wars, lá na trilogia clássica. E devido a todo o seu mistério e todo o seu ar de sobriedade, as pessoas começaram a gostar muito dele e tivemos um pouco mais de explorar sobre o passado e origem dele ali na trilogia prequel. Novamente, depois disso, a gente teve essa série que buscava contar um pouco mais dele. Porém, como a gente mesmo já fez piada aqui, acabou se tornando mais um Mandalorian terceira temporada do que a própria série dele. Mas, seguimos com isso, falarei mais pra frente do episódio. Eu quero falar com vocês aí sobre principalmente o intuito dessa obra, que prometeu tanto trazer esse personagem que a gente não entendia talvez tanto por que ele era tão aclamado, tão amado, tão referenciado por diversas outras obras, e que sinceramente pra mim no final da série me deixou mais com a pulga atrás da orelha do que qualquer resposta dada.
O que é uma falha, porque se é uma série do Boba Fett e não destaca o Boba Fett...
Ela tem esses motivos. Eu acho que ela destaca bem no início, ela destaca bastante, principalmente aquela parte dos Tuskens, cara.
Boba Fett é um personagem que vocês vão concordar comigo, embora gostem ou não dele, que é superestimado, cara. Se a gente abre a franquia Star Wars no cinema, a gente percebe que o Boba Fett tem 4 falas ao longo de todas as aparições e 6 minutos de tempo de tela. É um personagem que, como o Lorenzo propriamente disse, se popularizou muito por conta de seu visual. Na época a gente tinha Stormtroopers aí que eram todos iguais, e vem um cara com uma armadura diferente, que lança foguete nas costas, que tipo, ah, esse cara vai ser legal, esse cara é promissor, esse cara, ele tem algo por trás que instiga a gente a gostar dele. E isso foi reverberando por várias e várias épocas aí, como até hoje tem muita gente que é fã do Boba Fett e não consegue explicar o motivo. Então essa série veio justamente para tentar explicar o porquê esse personagem era tão misterioso e hoje talvez tão relevante para a cultura pop. Mas não conseguiu. Então, discordando novamente do Lorenzo aí, eu acredito que não fez jus ao que a série precisava apresentar, que é essa importância dada ao personagem que durante muito tempo não foi dada.
Talvez até fizesse, se acontecesse, aquilo que era o plano original, né? Pra quem não sabe aí, ó, curiosidades do Despida aí trazendo, dessa vez eu trazendo o bloco aí, que o personagem do Boba Fett, na verdade, ele era pra ser o vilão principal da trilogia original. Era pra ser dividido em 2 trilogias, como uma grande saga, essa trilogia original, onde o confronto do Luke Skywalker seria principalmente contra o Boba Fett, sendo com Darth Vader só mais tarde na segunda trilogia. Então a gente provavelmente teria um vilão mais bem definido, um vilão mais bem trabalhado do que apenas esse personagem jogado de escanteio aí que a gente tem, né? Talvez a gente teria um Boba Fett bom.
Ah, mas temos.
Não sei se a gente teria um Boba Fett bom, mas nós não teríamos um episódio 5 bom.
O Boba Fett, pra mim, parece aqueles filmes onde o roteiro tá constantemente dizendo que tal vilão é muito perigoso, é muito ameaçador, que se ele pegar, ele vai matar todo mundo, não sei o quê. E aí, quando chega no ápice da história, o vilão morre facinho, o herói derrota ele ali. E é completamente broxante aquele final.
Vi de certos filmes aí de herói.
Pra mim, o Boba Fett ele é isso, só que é a galera falando dele. Eu realmente esperava algo mais imponente desse personagem, embora, tanto nos filmes quanto na aparição dele na série do Mandaloriano, ele não tenha passado isso. Mas, por ser essa a série dele, eu pensei, bom, talvez por ele ser o protagonista dessa vez, eles abordem esse lado um pouco maior dele aí. Mas eu me deparei com um personagem que, assim, ele é fraco, pra não dizer que ele é um bundão. Não gosto muito de ficar utilizando essa palavra, não, mas, infelizmente, eu vou ter que dizer isso em relação ao nosso querido Boba, porque, ao longo da série, ele toma ali algumas decisões, algumas atitudes que não impõem respeito nenhum, e como ele quer ser o governante ali daquele lugar e tudo mais, isso acaba acarretando em algumas consequências complicadas no desenrolar da trama, né?
Você diria, então, que o nome dele é levado ao literal, Sérgio?
É. Essa foi boa, Boba Fett, velho.
Já tô vendo que eu vou ser atacado por 3 pessoas ao longo desse podcast pra defender a série.
Não.
Não, atacado não, aqui a gente prega a paz e o amor, tá bom?
Sim, tanto que o próximo episódio vai ter muita paz envolvida. Não quero dar spoiler do que é, mas eu não acredito que nós três vamos hatear a série. Acho que o Sérgio destacou um ponto negativo aí, da mesma forma que eu também reclamei um pouquinho no começo do episódio, mas a gente não tá aqui pra falar mal. Da mesma forma que existem coisas ruins, existem coisas boas, e talvez o saldo pode até ser positivo, e é o que a gente vai descobrir ao longo desse episódio.
E é justamente o ponto que tem que trazer aqui, né, cara? Nem só de coisas ruins vive a série, nem só de erros ela existe. E assim como a gente falou aqui, que talvez a gente tenha sentido uma falta desse gostinho que a gente clamava pelo Boba Fett, por justamente ele ser o personagem principal. Mas uma coisa que a série faz muito interessante é o aprofundamento dos Pike, e não só disso, como do universo, e principalmente a parte ali de Tatooine, do Povo da Areia, coisa que a gente não tinha tanto explorado, tanto nos outros filmes, como até mesmo na série do Mandaloriano, que é algo sempre muito positivo de se ver. Um universo todo com culturas diferentes, com povos diferentes se organizando ali, se mostrando em tela cada vez mais vívidos, digamos assim, de uma forma que soe muito natural. E isso eu acho que é um dos principais destaques da série, cara.
É até muito curioso como Tatooine nunca foi tão bem explorada quanto nessa série, levando em conta que é um dos principais planetas de Star Wars, porque é lá onde nasceu o Anakin e é lá onde o Luke cresceu. Então fica muito, muito estranho a gente nunca ter tido um aprofundamento de como era a política daquele local, tirando quando eles traziam o Jabba lá em Clone Wars, mas que mesmo assim não é esses detalhes dos sindicatos, das populações, das diferentes cidades que existem lá que a série apresenta.
Era algo que quem acompanhava mais o Legends já sabia, né? Mas quem não é tão hardcore...
É, o Legends, só que o Legends, cara, infelizmente o Legends, ele hoje em dia não é mais canonizado, e tem esse problema também.
Não, e nem só isso, é a falta de acesso também, né? Tem muita gente que não tem acesso ao conteúdo, ou talvez até nem se interessa porque prefere as mídias em audiovisual mesmo.
Uhum. É difícil.
Aliás, trazendo agora a minha vez da curiosidade, pra quem é nosso fã aí, você que está nos ouvindo, que eu sei que ouve todos os episódios, tem ouvido o nosso episódio sobre Duna, o grande filme aí do ano passado, não tão grande assim para o Pedro, mas para pessoas minimamente sensatas, sim.
De graça, mano.
Que teve aí 10 indicações ao Oscar. A gente citou no episódio que ele inspirou Star Wars. E aí, agora nessa série, nós podemos ver bastante dessa inspiração com relação a Tatooine, o deserto de dunas e o tráfico de especiarias ali feito pelos Pike, né? Que é uma coisa que tá aí diretamente ligada à trama dessa série. Então a gente falou, tá aí a resposta para você que ficou se perguntando exatamente o que foi inspirado em Duna. E não é só isso, né? Tem mais coisa.
Cara, totalmente referenciado.
Com certeza.
Eu tenho meu direito à réplica ou não? Eu fico calado.
Tem total, cara. Aqui o espaço é seu.
Eu só queria falar pro Sérgio que ele pode dormir tranquilo.
E uma das coisas também que me incomoda bastante, na verdade, é a questão da série ser não linear, né? Não é uma coisa que me incomodou, por exemplo, na série ali do The Witcher, que na primeira temporada eu até gostei bastante. Teve muita gente que achou confusa, mas eu achei tranquila de assistir. Porém, nessa série ali, até o quarto episódio, a gente tem muito da parte onde a gente vê a parte presente, quanto a parte do passado do Boba Fett, da origem dele, de como ele foi ficando ali em Tatooine, assim como Boba Fett ingressando ali com os Tusken Riders, que, cara, isso pra mim me soou muito pesado de assistir ao longo da série, porque pra mim o ponto, a série começa a engrenar a partir do 5º episódio, e 4 episódios de uma hora não é um conteúdo fácil de se consumir, convenhamos, então isso pra mim me pegou demais.
Eu já vou discordar totalmente de você, Thiago, porque na verdade eu achei esses 4 episódios muito interessantes sobre o Boba Fett, porque querendo ou não, nunca tinha sido muito bem explicado como ele perdeu a armadura, como ele sobreviveu, principalmente ali depois do episódio 6, e o que aconteceu nesse período pra ele ter uma personalidade tão diferente como ele teve lá em Mandaloriano, já não sendo um vilão, propriamente dito. Então, realmente muito interessante, quando eles trazem esses 4 episódios, eu realmente concordo contigo, a parte desinteressante está no presente, mas todo o passado dele eu acho uma coisa muito interessante, porque eles explicaram com bastantes detalhes sobre como tudo isso aconteceu ao longo dos anos ali, entre o final do episódio 6 e o início de Mandaloriano.
Eu acho o contrário, principalmente por conta da montagem, tá? Eu acho que a montagem acaba estragando a série.
Eu ia falar justamente sobre isso, porque Em um ponto, o Lorenzo até tá certo, porque explorar o passado de um personagem que mal agregou para o universo Star Wars, justamente pelo seu pouco tempo de tela e pelas suas poucas falas, é uma coisa primordial para uma série que trata sobre ele. Então, nisso, a série sim tentou cumprir. E às vezes até cumpriu. Porém, eu acho que como a forma que foi executado nos cansou um pouco, porque aquela trama já não era muito envolvente. A gente estava vendo o flashback de um cara, as coisas que ele passou, mas esperava que aquele flashback ele retratasse uma jornada do personagem. E quando eu falo do personagem, eu troco o termo do jornada do herói, porque o Boba Fett não é bem um herói. Embora na série ele seja sim tratado como um herói. Então aí há uma discrepância, porque pelo pouco que a gente viu dele lá na saga Star Wars do cinema, e agora considerando o cinema, visto que a maioria do público não teve acesso, ou então não se interessa, ou então desconhece obras como Clone Wars e Star Wars Rebels, eu acredito que o ponto de partida é justamente o que a gente viu no cinema. E dali deve haver uma contextualização de por que aquele cara está assim hoje. Então talvez eu estou questionando do fato do flashback não ter ido muito atrás? Não sei, talvez poderia ter ido mais atrás, talvez poderia ter contado até mesmo com participações especiais de grandes personagens da saga Star Wars. Isso não é um demérito, prova de que Darth Vader fez uma participação muito boa em Rogue One, bem como todo filme é bom, mas aqui eu senti então que já partiram do princípio que ele já era um cara da paz, good vibes, entende? E ele permaneceu assim até o fim da série, e essa história foi sendo contada de forma retilínea. Então houve esse flashback. Mas de novo, fortalecendo agora o ponto do Thiago, a forma como isso destoou do ritmo da série impactou na experiência de algumas pessoas, inclusive na minha, que achei sim, 4 primeiros episódios, muito arrastado.
É o que eu disse um momento atrás, acredito que ela é sim muito arrastada quando ela não tá no flashback. Porém, quando ela tá no flashback, eu acho ela interessante justamente pra ela abordar muito mais Tatooine e principalmente os Tuskens, que normalmente eram vistos como vilões e ninguém gostava deles, muito por causa de como os filmes trataram eles, de uma forma mais humanizada. Então, acho, e também mostrando como ele virou esse cara pacífico, porque durante os flashbacks ele não começou como um cara pacífico. Então fica essa evolução do personagem nos flashbacks para ser o que ele é naquele momento de Mandaloriano. Por isso que eu defendo bastante essa parte dos flashbacks. Da questão da montagem, eu acredito que ela foi feita dessa forma, porque como eles chamam de o livro de Boba Fett, então acredito que o John quis fazer uma coisa bem estilo de livros, que tem aquelas demarcações dentro dos capítulos, que passa para outra parte da história, ou para um flashback, ou para outro personagem. Então ele acaba criando essa quebra narrativa que realmente existem nos livros. Então acho que foi esse o objetivo, realmente emular um pouco uma história de livro mesmo, e botar esses flashbacks nesse momento, por isso da montagem desse jeito, não necessariamente ela linear com a história, tipo, não um episódio inteiro com o flashback, mas sim o flashback aparecendo ao longo dos capítulos.
Mas será que isso não é um problema que nem a gente tem no Animais Fantásticos 2? Porque o principal problema do roteiro ali é justamente ter sido escrito pela J.K. Rowling, que é justamente uma escritora de livros e não de roteiros adaptados ou de coisas pro audiovisual, porque são mídias completamente diferentes.
É, mas o Jon Favreau não é esse cara.
Mas a diferença é que esta série, ela se propõe até no próprio título a ser uma coisa como um livro mesmo, uma contagem de história no modelo narrativo de um livro. Pelo menos eu interpreto assim o título. O Animais Fantásticos é errado, querendo ou não.
Oh, então vocês acabaram de me refutar sobre o que eu falei no começo do episódio, onde eu disse que era roteirista e também escritor, velho. Parece que a segunda temporada de algumas séries brasileiras não vai ser tão boa assim, então.
Então não vai ter o Sérgio dando 5 de 5?
Não, não vai, velho. Agora já é tarde, agora já enviei o roteiro, infelizmente. Já tá em produção, galera.
É, sério. Se prepara aí que vai ter que assistir, cara.
É complicado, cara. Infelizmente, a gente não consegue tudo o que quer na vida, né? Mas eu gostei com relação aos Tusken, porque tem uma questão ali que o Lourenço comentou bem, que é de humanizarem eles, porque é como uma espécie de colonização. O próprio Duna fala muito sobre isso, né? De você ir até a terra do povo nativo, extrair os recursos daquela terra sem nem mesmo questionar ou negociar de alguma forma com aquele povo que é justamente o detentor, entre aspas, daquilo, né? Que eles nasceram daquilo. Obviamente, a gente tem nisso um paralelo com a história do nosso querido Brasil, que foi roubado pelos portugueses.
Devolvam o nosso ouro.
Por favor, devolvam nossa especiaria, no caso. E diversas outras coisas também que eles roubaram, né?
E não se preocupem que a gente devolve os espelhos.
Mas eu gosto disso, eu acho que dentro de uma série da cultura pop, de um produto da cultura pop, é interessante trazer essa camada a mais, que quando a pessoa para pra pensar, ela fala, olha, interessante isso aqui, olha essa mensagem que eles estão passando, numa coisa tão simples e tão rotineira, assim, na aventura do Boba Fett. Então, Eu achei interessante essa camada a mais que você pode extrair de interpretação dessa questão dos povos Tusk.
Conversa muito com o que o Lorenzo falou sobre o título de ser livros de Boba Fett, porque quando você tá lendo um livro, você consegue muito bem visualizar essa parte onde você chega naquela página, o autor descreve pra você a ambientação do lugar e o que aquelas pessoas foram fazer de bem ou de mal aos nativos daquele lugar. Então entra muito bem num contexto histórico, como vocês compararam com o contexto do próprio Brasil, sobre os portugueses, e aí termos essas terras roubadas e essa nossa origem desvalorizada por eles, da mesma forma que aqui também é muito interessante de se ver. E eu acho que todo o fato de a série abraçar a ambientação que Star Wars se proporciona a apresentar, e é uma coisa sensacional você entrar em um bar e ver cada alien com uma fisionomia diferente, tá? Que eu acho muito único de Star Wars, que nenhuma outra produção consegue fazer, nem mesmo Duna, que serviu de inspiração pra isso.
Até mesmo os droids novos que aparecem, né? Em cada produção que aparecem droids novos, eles são muito característicos e únicos, cara. Toda espécie nova que aparece sempre é algo muito deslumbrante, principalmente. Então você consegue ver eles muito como realmente personagens completamente diferentes e vivos, como um universo algo real.
Por isso, então, o fato de ser livro de Boba Fett faz jus, como vocês estão explicando, eu não vou tirar esse mérito, mas ao mesmo tempo eu vou incluir como um demérito, porque da mesma forma que vocês criticaram a parte de Animais Fantásticos que não funcionar por ser escrito por uma escritora de livros e não um roteirista de filmes, quando você joga um tipo de mídia como essa de Boba Fett pro audiovisual, você não deve seguir 100% uma estrutura de livro, porque não funciona. Então você pode até se inspirar em um livro e fazer com que aquilo soe como um livro, como pra mim, por várias vezes, principalmente nos episódios onde não tem conexão com a trama principal, que é o penúltimo, soou, mas eu acho que não funciona, justamente por você estar lidando com uma série de entretenimento para um grande público e, em maioria das vezes, não consegue acompanhar o ritmo de um livro no audiovisual.
Uma coisa que de fato acontece e acaba por trazer mais essa sensação de prolongamento da trama é justamente que os flashbacks, eles têm muita duração para pouco conteúdo. Tem muita coisa ali que você conseguiria resumir a cenas menores, mais objetivas, e surtiriam o mesmo efeito para o personagem no desenvolvimento dele. Concordo com a questão de, não precisamos apressar isso aqui, vamos fazer com calma, até porque a trama da série propriamente dita é pequena. Tanto que temos dois episódios, né, os 5 e os 6, que são sobre o Mandaloriano e o Luke Skywalker ali, que aparece também na série, a Ahsoka e tudo mais. Então a gente tem uma trama pequena que facilmente caberia num filme de 2 horas caso não houvesse esse episódio 5 e 6, mas que eles não têm esse apressamento para poder desenvolver a trama. Eu admiro isso, mas surgiu esse efeito, né, cara? E não tem como negar que deu uma canseira grande assistir esses 4 primeiros episódios. No 4 eu ainda achei que deu para melhorar bem por causa da Fennec, que é uma personagem que eu gosto muito, embora ela não seja tão explorada assim. Aqui a gente tem uma parte bem legal dela ali, mostra o quanto ela é B10, né? Principalmente quando ela invade lá no episódio final o escritório, a base ali, meio que o QG do Spike. É muito da hora aquela cena. Mostra todo o mistério dela como assassina stealth e tal. Eu gosto bastante disso na Fennec. Então eu gostei bastante do 4 por causa especificamente disso. Mas o Boba Fett, querendo ou não, não é um protagonista que me instigou a ter essa vontade de acompanhar a história dele, de buscar mais dele no passado ou nos quadrinhos. A gente sabe que tem muitas participações dele nos quadrinhos de Star Wars. O que é uma pena, cara, porque eu queria me interessar mais por ele, porque eu não me interessei nos filmes, não me interessei em Mandaloriano, e também agora, depois da série dele, eu também não estou interessado em saber mais.
E a conclusão que a gente chega diante dessa análise é a seguinte, que talvez o problema não esteja somente na produção ou nos envolvidos com aquela produção, mas sim no estúdio que controla suas produções. O Sérgio falou que a série tem pouco conteúdo para muito tempo de episódio, e é algo que a gente falou no episódio de Gavião Arqueiro. Uma série que é curta, mas que ela parece ser mais curta do que é porque ela não tem conteúdo. Então ela torna episódios curtos cansativos, porque ele não tem muita coisa a oferecer e que, sim, poderia facilmente ser resumido em um filme de 2 horas.
É, o erro de como vai apresentar o conteúdo, né? E principalmente acho que isso se deve, cara, ao que bem o Sérgio disse sobre essa questão de talvez não ter uma relevância e tanto aprofundamento, entre aspas, assim, nos personagens, como a gente já falou aqui, que a gente não gostou de como foi tratado o Boba Fett nessa história, mas eu acredito que nem só o Boba Fett, assim como todos os outros personagens secundários ali atrás dele, fora a Fennec, que é um destaque, obviamente, mas todos os outros personagens que não seja ali o Mando, o Luke Skywalker, a Ahsoka, o próprio Grogu, esses personagens que a gente já tinha de outras séries, das outras produções desse universo, a gente não consegue criar um laço emocional, a gente não consegue realmente se importar com aqueles personagens. A gente olha pra eles e, sinceramente, se a maioria deles morresse no último episódio, eu não sentiria nada, porque eu não consegui criar um vínculo direto com aqueles personagens.
Principalmente a questão da gangue dos mods, né, cara? Ali, meio cyberpunk e steampunk, né, que tem as partes modificadas do corpo. Eu achei legal essa ideia, inclusive, porque é uma coisa que a gente sabe que tem em Star Wars, né? O Luke Skywalker tem a mão robótica, por assim dizer, né? E só que a gente nunca tinha visto muito isso em outras mídias e em outros personagens, tirando esse caso do Luke e tudo mais.
A gente via como um último caso, né? E nós vermos pessoas que deliberadamente se modificam a ponto de virarem quase ciborgues é um negócio muito diferente pra franquia.
É bem cyberpunk mesmo. Eu gosto muito da estética e da temática cyberpunk, sou um grande fã. E eu gostei muito de ver isso, mas bate naquele ponto novamente. O universo ao redor é muito bom. É Star Wars, não tem como ser um universo ruim. E isso acaba, por alguns momentos, mascarando, por assim dizer, nos ofuscando do quão fraco é o protagonista, que a gente já comentou, e essa gangue, essa questão dessa gangue. Até porque os únicos que é focado ali é a menina do cabelo maneiro e o rapaz do olho biônico. Tem outros dois membros da gangue dos mods que praticamente não aparecem, aparecem só na primeira vez e no último episódio. E eles são tão esquecíveis tanto quanto os dois que aparecem. Prova disso é que eu nem lembrei o nome deles, eu só lembrei o visual porque é legal.
Ah, tanto que dois morrem também na batalha final, né?
E é interessante isso, mas ao mesmo tempo que você propõe algo novo e trata isso como algo tão, mas tão secundário, sabe? Aquela personagem que eu falei do cabelo maneiro, ela fala no último episódio que ela cresceu ali. Então, tu poderia, por exemplo, trazer coisas sobre ela na época do Império, porque a gente sabe que a série se passa pouco tempo depois da queda do Império, né? Não é um período grande. Dá pra você, por exemplo, e a gente comentou, ah, você quer diminuir a questão dos flashbacks, ou a gente falou que cabe num filme de 2 horas, já que você tem uma série grande, com 7 episódios de 40, 50 minutos, você poderia diminuir os flashbacks do Boba Fett e alternar com mais aprofundamento para esses personagens. Tudo bem você falar, ah, eles não vão aparecer em produções secundárias, em outras produções do universo Star Wars. Mas a gente não tem que pensar como o MCU, que está sempre no episódio. A gente tem que pensar na obra por si própria, como o DCU faz hoje em dia. E naquela obra por si própria, eu quero ver mais daqueles personagens. Não me importa se eles não vão aparecer em outras. Eu tô vendo essa. É essa que eu tenho em mãos agora. Então é com ela que eu tenho que me importar, sabe?
Inclusive, Sérgio, isso acaba sendo uma faca de dois gumes pra própria série. Porque ao mesmo tempo, ela é o conteúdo que melhor narra... Como é que eu posso explicar isso? É a história de Star Wars que melhor narra, vinculada à trilogia original. Porém, é a série de Star Wars que menos desenvolve os personagens que estão dentro dela. Então ela acaba sendo uma faca de dois gumes, porque ela é muito boa pro universo de Star Wars, pra contextualizar principalmente essa ligação direta com a trilogia original. Porém, é uma série muito fraca pra desenvolver esses personagens que você destacou. Por isso que acaba sendo algo bom e ruim ao mesmo tempo pra série.
Ironicamente, um dos personagens mais desenvolvidos da série é o Grogu, né, cara? Porque ele vai lá, faz o treinamento, faz a escolha, volta pro mando. Então ele passa por mudanças na série que muitos personagens não passaram.
Não perdoa a Disney por não descanonizarem a última trilogia, tá bom?
Eu já sabia que não ia acontecer isso, cara. Eles não iam fazer isso.
Ah, eu também fiquei bem decepcionado com isso.
Esperado já.
Esquece.
Desapontado, mas não surpreso.
Mas sobre isso ainda, talvez o foco principal da série tenha sido realmente expandir o universo Star Wars e não trabalhar sobre o Boba Fett. Claro que eu sei que por ser uma série do Boba Fett, isso vem no combo. E pra mim, talvez, como pensante de roteirista, escritor, aspirante, seja lá o que vocês forem descobrir quando estrear a segunda temporada da série maravilhosa, que de novo a Netflix não deixou falar qual é o nome, eu acredito que, tendo ele como protagonista, o foco principal teria que ser trabalhar ele. E o universo vem como consequência. Vou dar um exemplo disso dentro de Star Wars mesmo. Rogue One é um filme onde todos os personagens morrem no final. Ah, spoiler. Se você não viu, infelizmente, estou te dando um spoiler. O Esquadrão Suicida de Star Wars é Star Wars, uma história Rogue One. Ou Rogue One, uma história Star Wars. Enfim, seja como for, ali todos os personagens morrem. Mas nem por isso a trama deixa de dar importância pra eles. Então, sabendo que os personagens morrem, por que então o filme poderia se preocupar com os personagens quando, na verdade, ele poderia expandir aquele universo? E o que aconteceu antes de realmente a saga Star Wars ter o seu início com o episódio 4, quando na verdade ele fez justamente o contrário. Ele priorizou e fez com que a gente sentisse empatia com aqueles personagens e aquele universo ficasse de fundo. Então, isso somou muito bem a obra, e por isso eu gosto tanto de Rogue One, uma história Star Wars. Porém, aqui, como o Lourenço bem disse, parece que foi só para expandir o ambiente, e isso ele faz muito bem. As paisagens são muito bonitas, os monstros são muito bonitos, mas você sabendo que provavelmente a série não vai ter uma segunda temporada, eu acho que é uma coisa até válida de se considerar, já que o protagonista não empolga, por que então você prioriza isso em 6 episódios? Se você tem uma liberdade para fazer algo grandioso dentro de uma série, você faz, velho. Prova disso é que o Mandaloriano abre brechas e abriu brechas para outras séries spin-offs. Você tem um spin-off de um spin-off de Star Wars. Porque considerando que o Mandaloriano não é um personagem relevante para a saga de Star Wars, ele conseguiu fazer com que um projeto solo da Ahsoka Tano surgisse futuramente no calendário da Disney. E com Boba Fett, você não consegue olhar para ninguém ali e ver que um projeto solo pode surgir, nem mesmo da Fênix.
O próprio projeto do Boba Fett surgiu de Mandaloriano, né?
Sim, inclusive a aparição dele no Mandaloriano me fez crer que a série dele seria do caralho. Porque lá ele é brutal, cara.
Sim, essa expectativa criada.
É, parece que teve downgrade, né? Principalmente na questão das lutas. É um negócio que, desde o primeiro episódio, é um negócio que parece, sei lá, amador.
A melhor luta, ironicamente, foi dirigida no episódio 5 pela Bryce Dallas Howard, maravilhosa, grande diretora aí dos episódios de Mandaloriano e agora de O Livro de Boba Fett.
A mulher que corre de dinossauros de sal, tá? É bom dizer isso.
Essa mulher é incrível, cara. E eu esperava justamente que as melhores cenas seriam do episódio dirigido pelo Robert Rodriguez, já que ele dirigiu ótimas cenas de ação em Mandaloriano e dirigiu nosso querido Alita, Anjo de Combate, que o maço que tem episódio aqui no DespidaCast. Mas ele decepcionou, porque ele fez cenas ok.
Ele entrega pelo menos as partes de Velho Oeste ali, que pra mim já me satisfez.
Que o Dave Filoni também fez na segunda temporada de Mandaloriano, no episódio 5, que é a apresentação da Ahsoka Tano, episódio chamado A Jedi.
E se você está gostando aí do nosso episódio, não esqueça de seguir aqui na plataforma, onde nós postamos toda despida-feira, toda quarta-feira aqui um episódio novo desse maravilhoso podcast para você estar sempre inteirado dos principais lançamentos da cultura pop e nossas maravilhosas opiniões, debates, curiosidades e muito mais que a gente sempre traz aqui. Segue lá e não perde. Mas cara, aqui a gente já falou e até agora a gente não falou dos principais episódios, a gente não entrou a fundo ainda do episódio 5 pra frente, cara, que justamente entrega aquela coisa toda onde teve o maior hype da série, ali onde a gente teve a introdução do Mandaloriano, onde a gente viu o Grogu, onde a gente viu o Luke Skywalker e a própria Ahsoka, e principalmente decisões importantes pra todos os personagens, e onde se tem o ponto de virada pra cada um dos personagens ali, inclusive o pequeno plot twist, onde a gente descobre, mais tarde contam para o próprio Boba Fett, que quem matou a família dele ali do povo da areia, que não foi a gangue ali de speedbikers, mas foi, na verdade, os próprios Pikes que comandaram aquele ataque e fizeram com que parecesse que foi essa gangue, com mais tardar o próprio Boba Fett achando que já tinha realizado sua vingança. E isso faz completa diferença pro plot final e a resolução da história.
Será que faz? Eu fiquei me questionando isso. Será que faz realmente muita diferença? Eu acho que faz diferença por parte da Fênix que vai atrás deles. Mas o Boba Fett, cara, será que faz?
Acho que só ficou com mais raiva, tá ligado?
É, o papo dele era com o Cad Bane.
Não que ele tenha esboçado isso, mas supostamente ele ficou.
É... E aí, Lourenço, não tem o que defender?
Foi pego de calça curta, hein? Segura essa daí.
Eu só tenho...
eu tenho uma reclamação sobre o Lorenzo, porque quando o Cad Bane apareceu, o Lorenzo ficou fazendo o merchan do Cad Bane lá no nosso grupo do Despida, porque ele tinha assistido as animações onde ele aparece e eu não assisti. Eu falei, não, beleza, Cad Bane, é isso aí mesmo. Cara, honestamente, sendo bem sincero...
Ah, não acredito que ele vai hatear o Cad Bane, mano.
Não ficou ruim, cara.
O Cad Bane, o problema é que, tipo assim, agora ele tem 70 anos, mais ou menos, nessa época de Star Wars. Então, cara, ele tá velhaco pra caralho. Pô, ele tá com uma aparência bonita.
É, ele tá, pô, não tem quase nenhuma ruga.
Ah, mano, pô, é um alien, pô, alien tem ruga?
Alien tem ruga? Bem, boa pergunta.
Tem que falar com um dermatologista espacial pra saber disso aí.
Eu sugiro que comprem produtos Ivone.
Mas, cara, ele solou o Boba Fett ali num tiro rápido, mano. O cara é bom, velho.
Não, isso aí era meio óbvio, né? Não tem como também não ter solado.
Em Clone Wars, Clone Wars, Bad Batch e Rebels, ele não fica uma curiosidade. Ele nunca perdeu uma disputa de tiro rápido, assim, nesse estilo Velho Oeste. É o cara que tá com 100% de aproveitamento até hoje.
É bom colocar ele com o Han Solo. Vamos ver quem vai dar o tiro primeiro.
Não, o Han Solo a gente sabe que atira primeiro, né?
Não, o Han Solo é impossível ganhar, cara. Não dá.
Vocês entenderam aquela hesitação dele ali na hora de atirar no Boba Fett? O que vocês acham que foi aquilo? Porque ele demorou, né? Foi por isso que o Boba Fett pegou ele de surpresa.
Eu acho que demorou porque tinha que dar os 40 minutos de episódio, né, cara?
Eu acho que demorou porque ele tinha que manter o personagem vivo, é isso.
Pelo poder do protagonismo?
É, exatamente, mano.
Eu fiquei me perguntando, cara, se eu não entendi ou se ficou mal desenvolvida essa questão. Porque, beleza, eles têm um passado e você pode, entre aspas, muitas aspas nisso aí, argumentar que ele levou isso em consideração, mas vindo do Cad Bane... E como ele foi apresentado como um cara impiedoso, sem remorso, frio, sem compaixão, eu acho muito difícil ser esse o motivo da hesitação dele, pra ser bem honesto.
O Sérgio acabou de colocar o Cad Bane no dojo Cobra Kai, velho. Sem misericórdia.
O crossover, cara. Isso aí é maior do que os Vingadores, velho.
Mas eu peguei do ponto, Sérgio. Realmente acho que essa hesitação ficou uma coisa mais, talvez, de cinematográfica mesmo, para encaixar ali dele acabar não matando o Boba. Mas também o Boba não ia morrer porque ele tem uma armadura de Beskar, né? Então.
Cara, mas se o Cad Bane fosse bonzão mesmo, ele tinha acertado nos lugares onde não tem armadura.
Acho válido.
Acho válido também, Lourenço. Você foi refutado, cara.
Eu fiquei pensando a mesma coisa, cara.
Mas enfim, aceita a derrota nessa.
Coitado do Lourenço, velho. Cara, não vou te ajudar nesse episódio. Não tem defesa.
Eu acredito que teve sim um sentimentalismo ali em relação ao Boba, porque realmente ele conheceu o Boba criança, depois dele ver o pai ser decapitado. Então talvez exista um sentimentalismo, porém, entretanto, todavia, realmente uma coisa que fica meio não explicada na série desse sentimentalismo, e você tem que consumir outras obras de Star Wars para entender. O que também acaba sendo, não necessariamente um defeito da série, mas uma dificuldade para quem assiste, para o telespectador assistir.
Acredito que seja um defeito.
Sim, mano.
E digo mais, Cad Bane foi sim um personagem muito bom pra série, ele impõe respeito, ele impõe perigo. Eu acho que a figura antagônica precisaria existir, já que o Boba Fett ficou bobo, já que o Boba Fett amoleceu o seu coração. Então esse cara veio justamente pra isso, e começando pelo visual dele em live action, ficou perfeito, cara, zero questionamentos. Só que ao mesmo tempo eu entendo que pra uma série que se propõe a ser estreada no Disney Plus, pra um público que não é tão específico de Star Wars, ela precisaria dar um enfoque melhor na relação dos dois. Porque quando chega ali no final, o cara fala que lembra dele criança, e aí ele retruca que não é mais um menininho. Tá, ali naquele contexto você entende que eles tiveram um passado. Mas por que talvez não mostrar esse passado na série?
Ah, já não teve tanto flashback?
O Cad Bane, eu acredito que sim, como o Pedro bem disse, essa parte de história deles dois ficou meio fraca, assim, bem rasa. Porém, realmente, ele impõe muito respeito. E outra coisa que destaca ainda mais o respeito dele é o dublador, o Ronaldo Jr., que já fez o Daniel Craig em 007, como por exemplo, que impõe um respeito do caramba com todas as falas que ele tem com o Cad Bane. Ele dubla o Cad Bane desde Clone Wars e é uma voz de respeito aqui. Então, parabenizando aqui o Ronaldo Jr. na dublagem, que de novo mandou bem.
Mas, cara, vocês aí já estão falando tanto de ponto de demérito, etc. Eu tenho que falar aqui de uma coisa que é...
Demérito, não. Como diz o episódio de Despida, o potencial foi jogado fora.
Inquestionável, a dublagem da série realmente é muito boa. Todas as produções assim, do Disney Plus estão vindo bem dubladas e isso é muito bom. Eu gosto bastante de coisas dubladas.
Justo, justo. Mas teve um potencial que eu particularmente gostei muito, que foi o do uso do sabre negro nessa série. Eu gostei bastante de como o Mandaloriano empunhou ele.
Uma coisa muito interessante do sabre nessa série, pra mim, foi a parte da insegurança do Mando, do Mandaloriano, em relação ao sabre e em relação a ser um Mandaloriano. A gente vê ali no episódio que ele foi recusado pelos outros Mandalorianos por ele já ter descumprido a doutrina, tirado o capacete em frente de outras pessoas. E por isso mesmo, eu acho que ele tá muito inseguro em vários momentos. A gente vê que ele apanha bastante também no último episódio, e em outros momentos da série ele apanha também. Ele também bate, mas ele apanha, e destaca muito como tá essa insegurança do Mando em relação a ser um Mandaloriano, e talvez isso seja abordado nessa terceira temporada, que a gente sabe que ele com a Bo-Katan agora vai tentar reconquistar Mandalore, e me deixou bastante animado, particularmente esse personagem estar tão, entre aspas, fragilizado do que ele era na própria série.
O episódio do Mandaloriano, meu amigo, aquela cena no açougue. Rapaz, que cena bem feita, hein?
Corta e pica, corta e pica.
Cara, eu gostei demais daquela cena. Eu acho que é a minha cena favorita dessa série. é essa. Porque ela mostra tanto a questão de personalidade do Mando, que a gente já viu ao longo das duas temporadas, dele ser relativamente impaciente em alguns momentos. A habilidade dele, é claro. E como ele é, cara, curto e grosso, assim. É isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu quero. Não vou me dar isso? Beleza, então. Toma sabre, toma tira, é isso aí mesmo. E eu gosto muito dessa característica desse personagem, porque ele se tornou um dos meus favoritos de Star Wars após assistir a série dele. Eu realmente gosto mais desses personagens, entre aspas, periféricos do universo de Star Wars do que dos principais protagonistas, como a Leia, o Luke, o Han Solo. Então...
eu acho que isso é consenso, né, cara? A galera tende a gostar mais desses personagens secundários por aproveitarem mais tanto o próprio núcleo deles, apesar de não ser o caso nessa série.
Será que é consenso, cara? O Luke é bem adorado, mano.
Ah, não acho que é consenso não, Thiago.
Cara, eu acredito que sim, porque dentro do meio assim, que eu conheço de fãs de Star Wars, a maioria gosta desses personagens mais secundários, entre aspas, como o próprio Maul e etc.
Mais do que o Luke?
Mais do que o Luke.
Opinião impopular, tá?
Impopular. É, realmente, a minha opinião costuma ser impopular, então faz sentido. Porque eu realmente não sou muito fã do Luke.
Não, mas bravo é Obi-Wan e é isso aí.
Ah, tá justo.
Eu acredito que vai ser muito interessante ver a continuação dessa trama do Mandaloriano na terceira temporada, que a gente espera que aconteça a questão de Mandalore, né? Ele tá com o sabre negro, então, de certa forma, ele tem essa função de retomar o planeta como ele está. E como ele ganhou em combate, ele é justo. Inclusive, defendeu o sabre contra aquele outro Mandaloriano ali, que anda junto com aquela outra Mandaloriana que faz a forja dos materiais com Beskar e tudo mais. O que eu não sabia que ele poderia ser solicitado em combate. Isso era algo que eu não sabia que foi mostrado nessa série. Eu não acompanhei as animações, né? Como eu falei. E achei interessante isso de alguém falar: ah, vou te combater, se eu ganhar o sabre é meu. Mas ao mesmo tempo é um baita empecilho na vida do cara, né? Imagina o tanto de gente que vai querer pegar o sabre dele por causa disso.
É, o cara pra empunhar um sabre daquele tem que ser brabo, né, cara?
Ah, mas a pessoa também corre o risco de morrer numa luta contra um cara que tem um sabre de luz negro, né?
Exato, é esse que é o ponto. Ali ele não matou por causa da intervenção dela e porque ele não queria, não tinha por que ele matar aquele cara ali também, né? Mas numa luta real, provavelmente ela é feita até a morte, né?
A curiosidade é que esse clã aí, como é bem dito na série, mas talvez você não lembra, é do clã do criador do sabre negro, que era o Tyre Vizsla, que foi o único Mandaloriano Jedi. E agora o clã estava reivindicando de volta, né, o sabre, que não aconteceu, mas enfim.
Eles são meio que extremistas da própria cultura, né, da própria crença ali, a doutrina, como é citado, diferente do grupo da Bo-Katã, que é um pouco mais liberal, entre aspas, por assim dizer, não fazendo assimilações políticas, só mesmo dentro dessa questão da doutrina deles.
Inclusive, é até curioso o fato da Bo-Katan ter sido uma colega de um dos antigos donos do Sabre de Luz, né? Que também era do clã Vizsla, ou seja, tem essas ramificações dele do próprio clã, entre os mais extremos em relação à doutrina, e entre os menos extremos, como é o caso da Bo-Katan e do Vizsla lá de Clone Wars.
Eu teorizei isso no episódio de Mandaloriano, e eu gosto dessa ideia de que o próprio Mando vai se tornar mais pro lado da Bo-Katan. Não quer dizer que ele vai ser um seguidor dela, ou vai virar da trupe dela, mas eu acho que ele vai se deixar ser mais tranquilo com relação à doutrina. Embora nesse último episódio de Livro de Boba Fett a gente tenha visto que ele segue, ele fala lá para o Boba Fett, né, que ele segue e tudo mais. Mas eu tendo ainda a acreditar que quando for para a terceira temporada dele, quando for explorar especificamente a questão de Mandalore, do planeta e como vai se ficar o futuro desse clã, né, desse povo, eu acho que ele vai se tornar um pouco mais liberal com relação a isso, porque ele vai ser um pouco mais ponderado no seu governo. Não acredito que ele vai puxar para o lado do clã e ser mais extremista, ser mais mão de ferro, por assim dizer. Mas também acredito...
não condiz com a personalidade dele também, né? O Mando provavelmente vai ser muito mais abrangente, cara.
Exato, justamente por isso. E eu acredito que a própria Bo-Katan vai desafiar ele para uma batalha em algum momento.
Não só isso, o Mando pode ser aquela figura contestável, da mesma forma que nós temos o Cad Bane contestando os métodos e no que o Boba Fett se tornou. O governo do Mando lá em Mandalore com certeza vai ser assim, porque extremistas e fiéis daquele segmento e daquela doutrina vão discordar do método dele. Ele virou aquele cara que ele está seguindo sim a doutrina, mas de uma forma diferente, de uma forma que é benéfica a ele e que pode sim dar certo. Fazendo um paralelo à religião, e não vou citar o nome de nenhuma para não causar polêmica, mas é como se tivéssemos aquele fiel extremista que seguisse todos os ensinamentos da sua religião e tivesse o mando, que é o cara que sim faz parte daquela religião, mas tem a sua forma de viver, ainda assim, respeitando e se identificando com ela. Então acho que daí já deu para entender, não quero entrar mais em detalhes porque é sempre um assunto delicado, mas é um tópico muito forte para a próxima temporada, bem como o Grogu. A gente não pode esquecer que o Baby Yoda não é só mais uma figura bonitinha, agora ele virou um personagem bem ativo dentro desse núcleo de Star Wars aí.
E com escolhas importantes dentro da trama, né, nessa série.
Com certeza, que vão impactar no futuro da franquia como um todo, porque eu acho que se ele realmente nos tornou o primeiro aluno do Luke, e agora aquela trilogia lá ainda é cânone, é porque eles reservam alguma coisa pra ele.
É, eles têm que explicar o que aconteceu com ele, né? Por que ele não tá na trilogia?
Pode ser que ele cresça, pode ser que ele faça que nem o Baby Groot. O Baby Groot já vendeu o boneco de Baby, tem que vender o boneco adolescente de Baby Groot, velho. Vamos fazer o Baby Yoda crescer. Até porque ele precisa amadurecer. Ele começa a andar, velho, nessa série. Coisa que ele não fazia na outra, né? Ele tinha muita dificuldade de se locomover. E aqui não, então a gente já vê um amadurecimento. A gente já vê que alguns dos ensinamentos do Luke foram refletidos a ele. Cara, que episódio sensacional. O que fizeram com computação gráfica em cima do Mark Hamill, do Luke Skywalker, é sensacional. Não tem crítica nenhuma a fazer. Quando eu vi aquilo ali e ficou melhorado do que apareceu lá no final da segunda temporada de Mandaloriano, falei, cara, que isso?
O que já era bom, né? Eu já gostava daquela versão. Não era perfeita, mas eu já gostava, e essa aqui conseguiu melhorar ainda mais.
E um destaque por essa versão, ela foi de dia, não foi de noite com o escuro que distorce a CGI, foi 100% em cenas...
Sim, cara, o episódio todo é muito claro, né, velho?
Em cenas claras, cara, durante o dia, e não tem nenhum momento escuro com o Luke, por exemplo.
Não só com o Luke, mas eu acho que com a série por um todo, ela aprecia muito bem o visual. E como eu disse no começo do episódio, é incontestável reclamar de Star Wars visualmente, porque pega lá Os Últimos Jedi, que a maioria não gosta, mas o visual é muito bom, cara. Não dá pra falar mal daquilo.
O visual é maravilhoso, cara.
Star Wars tá se consolidando muito, diferente de alguns filmes da Marvel, em relação a níveis técnicos. Está com bons profissionais e bons gestores de universo. A gente sabe que, infelizmente, essa série não foi o que a gente esperava, mas pra um universo ela serve. Podem reaproveitar uma coisa ali ou aqui, mesmo que seja mínima? Podem. Embora... provavelmente não vai ser renovada para a segunda temporada. Mas como um todo, ela se consolida bem representando que aquilo ali é fiel ao que aconteceu antes em Mandaloriano.
Uma curiosidade sobre a questão do CGI, do Luke, ele foi feito por um youtuber que ficou famoso por fazer um deepfake e melhorar o CGI lá do Mandaloriano, na aparição do Luke. O youtuber é o Shamuk, e ele foi contratado pela Lucasfilm para poder trabalhar como artista sênior de captura facial no estúdio da Lucasfilm. Então é graças a esse grande profissional que a gente teve essa melhoria aí no CGI do Luke Skywalker.
Inclusive fica aquele destaque ao que o Dave Filoni disse alguns anos atrás, desde que ele assumiu como supervisor geral da Lucasfilm. Antes ele era só de algumas séries, agora ele é o supervisor geral da Lucasfilm. E ele disse que o Star Wars a partir de agora, desse Disney Plus, seria feito... dos fãs para os fãs. Então fica esse destaque também de como um fã ganhou seu próprio espaço dentro da empresa por causa do talento dele.
Essa fala me preocupa, mas não quero entrar no mérito dela, acho que isso pode ser assunto para outro podcast, o fato dos fãs comandarem as obras e sugerirem. Gostaria de falar pro Thiago, cara, não desista dos seus sonhos. Se o youtuber foi contratado pela Disney para fazer com que essa captura realmente fosse aprimorada e foi aprimorada, você também pode ser contratado pela Disney para fazer uma mixagem de som de uma obra de Oscar. Cruella foi indicado no Oscar. Claro, não com mixagem de som. Eu sei que realmente você estava certo, Thiago.
É, viu? Se tivesse, poderia ter falado que eu estava errado. Olha aí.
É, você está certo. Eu tenho que concordar. Mas não desista do seu sonho. É isso que eu tenho pra te falar.
Mas Duna foi indicado com mixagem de som.
E o que eu falei da mixagem de som de Duna quando me perguntaram? Eu disse que tava bom. Olha aí.
Visionário Thiago Snyder, velho.
Se vocês quiserem apostar num bolão de Oscar, perguntem o Thiago sobre mixagem de som.
O dia que quiserem colocar bolão de Oscar aqui no Despida, eu vou acertar todas.
Vai ter bolão, hein? Vai ter episódio de bolão de Oscar, tá?
Olha aí, fiquem ligados, hein? Não percam.
Se liga, fica ligado, hein?
Eu vou estar tudo em Duna, hein? Já falei.
A gente falou no início do episódio, eu citei principalmente sobre o fanservice nessa série, né? Essa série, ela entrega muitos fanservices, mas eu acho que isso sobressaiu sobre a qualidade da série, principalmente sobre o conteúdo em que ela entrega sobre os personagens, sobre roteiro e sobre diversas outras coisas. Claro, não prejudicou a obra como um todo, assim como citamos aqui pontos positivos em que a série tem, mas eu quero saber de vocês se a série conseguiu entregar esse fanservice de forma correta, da forma com que deveria, e se não, qual seria a forma de dar esses fanservices pra galera que realmente é mais fã hardcore, assim como a gente tem, e se possível até puxar exemplos de produções recentes, por que não?
É, eu não vejo que o fanservice sobressaiu sobre a obra, talvez teve mais demérito dela por isso não ter acontecido, mas enfim, de contudo, ele não sobressaiu. Ele existe na medida que a história é contada. E isso não aflita a gente de forma como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa fez, onde o filme é completamente um fanservice e a história às vezes é deixada em segundo plano, ou às vezes não é dada a devida importância, justamente por você ter aquelas figuras para sustentar aquela produção. No caso de Boba Fett, não foi preciso. Até porque, como o Lorenzo vem pautando ao longo dos episódios, sobre produções como Clone Wars, então como Rebels, são produções magníficas, mas ainda que não tenham um acesso muito amplo em relação ao público. Talvez entre os fãs de Star Wars, sim, porque eles sabem do que é bom. Mas o público geral, não. Então o público geral cai nessa série esperando ver uma série. Com referências, é claro, por que não? Aos filmes antigos, que muita gente assistiu e conhece Star Wars só dele. Mas eu acredito que o fanservice tenha dado um destaque a ponto de ultrapassar a barreira da qualidade da obra. A qualidade da obra tem que ser analisada de forma diferente. Então, por mim, particularmente dizendo, foi na medida. Alguns eu entendi, eu sei que a maioria não, porque eu não sou um genuíno fã de Star Wars. Mas me fizeram ficar confortável com a obra e consegui assistir ela até o final, principalmente por ela ter se revigorado quando a peteca já tinha caído. A gente sempre disse que é bom a gente manter um ritmo entre os episódios, ou então dentro de um filme mesmo, porque senão as pessoas vão acabar saindo daquilo com cansaço. É o caso de Eternos, por exemplo, que oscila bastante em relação ao ritmo. Mas ainda assim, cara, me preocupa o fato de terem colocado um episódio totalmente dedicado ao núcleo do Mando, do Grogu, e de outras coisas que podem vir com o futuro de Star Wars, como a própria Ahsoka Tano. No 6, você pincela isso novamente e traz o protagonista só no final. E no 7, você traz o coadjuvante, que no caso seria o Mando, para lidar com as ameaças do protagonista, entende? Então, se o Mando for um fanservice, e com isso você quer dizer o fanservice, tudo bem, realmente sobressaiu sobre a figura do protagonista. Mas se não e não, teve esse intuito, eu acredito que foi na medida.
Eu, na verdade, me refiro sim a essa parte do Mandaloriano, não só do Mandaloriano, como outras partes ali, como o próprio Cad Bane, etc, e personagens que a gente já viu. E, inclusive, acho que o retorno do Grogu se deu de uma forma muito mais apressada pelo fator de fanservice. Não dizendo que foi errada a decisão dele no roteiro, mas que ele não foi explorado devido à urgência de ter esse fanservice colocado de uma forma com que a gente não descobrisse o que ele tinha escolhido. E eu acho que isso foi um...
Você acha que não precisaria ter o Grogu?
Isso, talvez até poderia ter em um futuro próximo com esse retorno dele, porque teria mais espaço para trabalhar esse retorno dele, ele se questionando coisa que a gente não viu tanto durante essa série.
Eu já vou dizer que para mim a série não tem necessariamente um fanservice que se sobressaia, porque o Mandaloriano ele é muito relevante na história, na parte da guerra principalmente, e a gente já sabe que ele tinha essa ligação com o Boba Fett, que precisava de ajuda para lutar. Então ele foi, entre aspas, contratado, ele disse que ia ser cortesia, né, ia ser pela conta da casa, mas ele foi contratado para um serviço, querendo ou não. Então eu não acho que necessariamente o Mandaloriano ele acaba sendo um fanservice. E a história deixa muito claro de que essa parte com o Luke, com a Ahsoka, com o Grogu, apesar de terem cena assim, fanservice, e a referência a Yoda principalmente, destaca muito sobre como a história do Mandaloriano tinha que ser resolvida neste período de tempo para a próxima temporada dele também ser desenvolvida de uma maneira já a partir desse ponto. Não necessariamente não perder tempo desenvolvendo o Grogu, com o Luke, com a Ahsoka envolvidos, porque isso talvez atrasasse um pouco a série, e no momento que ela se passa no mesmo universo, eles podem dar essa solução de qual é o status que o Mandaloriano vai estar na própria série. Qual é o próximo status dele? É meio que uma conexão direta entre as duas, sabe?
Não. Eu não acho que você pode facilitar esse acesso à terceira temporada colocando um personagem aqui em um episódio totalmente dedicado a ele e uma série que não é dele.
Mas aí a gente volta pro negócio do livro, né? De ser um foco narrativo de livro.
Não, tudo bem, eu concordo, mas pelo fato que você está dizendo aí que você vai chegar na terceira temporada de Mandaloriano já sabendo o que ele fez para chegar nessa temporada do seu status quo. Ok, É uma forma até de chamar o público pra consumir a série do Boba Fett. Mas ao mesmo tempo, você não pode se apoiar nisso. Porque se você vai pra terceira temporada do Mandaloriano e esquece que esses episódios existiu, você tem que apresentar ele logo após os acontecimentos da segunda temporada. Você não tem que usar a série de outra pessoa pra apresentar o cara. Eu entendo dessa forma.
Eu também acho, e me deu a impressão de que eles estão fazendo um pouco de marvelização nessa questão de você ter que assistir outros filmes para saber o status quo do seu personagem que aparece no filme principal dele, o que me preocupa um pouco, cara, sinceramente.
É o que eu tinha falado antes, né, cara? Justamente essa coisa do Legends, que a gente traz essa parte de que algumas coisas, eu e o Lourenço principalmente, a gente já sabia, por a gente consumir mais esse universo expandido. Só que isso não é necessário pra quando você tá fazendo uma produção audiovisual, que você tem que englobar a grande maioria dos fãs. Ainda mais quando você tá fazendo um serviço de streaming que é o Disney Plus, que pega não só o público de Star Wars, pega o público da Marvel, o público da própria Disney, o público da Pixar, N outros públicos que você tem que dar o foco também e fazer com que eles consigam compreender aquela obra. Não obrigá-los a assistir cada vez mais desse conteúdo, sim instigá-los, sabe? Porque senão é diferente a pessoa sentir curiosidade de ver aquilo por vontade própria ou ter que ver aquilo porque ela simplesmente não entendeu o que está se passando. Causa uma sensação de desgaste na pessoa por ter que acompanhar cada vez mais coisas.
É o que a gente faz no MCU, né, cara? A gente sempre fala sobre isso, porque você acaba fidelizando o cliente pela necessidade. Você tem que fazer isso aqui, cara. Se você não fizer, não vai entender depois lá, irmão.
E não pela qualidade. Então, pelo fato de ser necessário, eles não se preocupam se tem que ser bom. Capitão Marvel é um exemplo disso. Ele é necessário, talvez, para as pessoas entenderem quem é essa mulher e o porquê de ela vai estar em Ultimato, mas não necessariamente ele se preocupa em apresentar com que aquilo seja bom.
Ele faz só o feijão com arroz ali, porque o que importa é que ela vai estar no Ultimato.
O show tem que continuar.
O que importa é 1 bilhão.
É basicamente o lema da Marvel.
Mas no momento do Mandaloriano, onde ele só conseguiria seguir em frente depois que ele entrasse, entre aspas, em paz com ele mesmo e revesse o Grogu, acho que faz sentido esses dois episódios. Um para mostrar a queda dele ali em relação ao ser Mandaloriano, e outro para mostrar que ele estaria em paz para lutar ao lado do Boba Fett, que ele não estaria com mais tantas coisas na cabeça. Então, na minha visão desses episódios, foi uma contextualização não necessariamente apenas para a série do Mando, mas também para a série do Boba Fett. Porque, como a gente disse antes, que é um livro e tal, e é separado por capítulos, e às vezes alguns capítulos são de personagens diferentes que precisam de uma contextualização para chegar àquele ponto.
Eu concordo, Lourenço, principalmente no seu segundo ponto, mas o fato de ele ter que lidar com os acontecimentos e tudo que envolve o núcleo de Mandalore e de ser um Mandaloriano não faz sentido nenhum com a temática dessa série. Então foi algo totalmente jogado, porque não é justificado dentro da série e isso não tem relevância dentro da série. Tem relevância para a terceira temporada dele. Então você pega esse episódio e coloca na terceira temporada dele, você faz todo sentido. Agora, você colocar dentro da série do Boba Fett, sendo que isso não repercute nas ações do Boba Fett e ali no núcleo de Tatooine, é literalmente um fanservice e um convite. Galera, venham ver a minha próxima temporada.
Até porque ali, você poderia muito bem resolver o status dele com um diálogo. Poderia, quando ele chegasse lá, ele poderia falar, ah, onde é que tá a criança? Deixei com o Skywalker, ponto. A criança podia voltar até depois que a trama de Boba Fett tivesse sido concluída já.
Mas a gente não ia ver ele usando a força, né, cara?
A gente veria na terceira temporada, cara.
Foi uma desculpa que justamente usaram pra poder colocar ele, como eu disse, como uma jogada, entre aspas, de fanservice. Pra mim, eu acho que não soou natural, por isso que eu digo. E pra mim, sinceramente, depois desse pequeno debate que a gente teve aqui, podem até achar ruim, mas pra mim, o que eu tô sentindo é que essa série foi um teaser barra trailer da terceira temporada de Mandalorian, que só existe pra poder alavancar ainda mais a série que já deu certo.
Mas com tudo que eu posso concluir desse arco do Grogu, deixando fanservice à parte, é que eu fiquei muito triste que a Disney não vai dar um retcon, ou seja, não vai ignorar o que aconteceu na trilogia nova aí, que a gente teve nos últimos anos, porque o Ben Solo, ou então o Kylo Ren, a gente sabe que vai ser o primeiro Padawan do Luke Skywalker, então infelizmente não vai ser mais o Grogu, e infelizmente a gente não vai ter esse retcon que a gente esperava. Eu fico muito triste, entendo o lado comercial, mas eu fico muito triste com isso.
Sim, não ia ter esse retcon. E eu acho que a Disney tá certa em não fazer, porque você tem que bancar a sua parada que você fez, cara. Você fez a cagada? Beleza, fiz a cagada, mano. Mas foi o que eu fiz, irmão. Agora eu faço de outra forma. Mas a cagada tem que continuar ali pra eu lembrar pra mim mesmo sempre de não fazer igual, tá ligado? Não,
mas os filmes vão estar ali sempre, cara. Ah, os filmes vão estar ali sempre, cara. A Disney sabe que fez merda, só que tu pode descanonizar isso.
Como diria o MD Chef, você tem que tancar sua bronca, mano.
Dá pra descanonizar, cara. Eles descanonizaram todo o Legends.
Tá, mas o Legends não era live action, não era audiovisual, a maioria dele. Então, como Star Wars surgiu no audiovisual, é muito mais simples você descanonizar um livro e um quadrinho do que descanonizar uma trilogia.
Cara, mas nem precisa. A galera que é fã que acompanha vai fazer o mesmo que eu faço, velho. Finge demência. Pronto. Acabou.
Então, faz isso então, pô. Para de reclamar que o bagulho tá lá.
O que me preocupa é que algumas séries em diante aqui de Star Wars vão se passar nesse período pós-Mandalorian. Então, a gente tá cada vez mais perto da trilogia, cara. A gente tá aos poucos caminhando de volta pra essa trilogia.
Não, cara, vai demorar muito ainda, irmão. Vai demorar muito ainda. O Luke na trilogia tá velho e de barba, irmão.
Mas então chegamos no momento aqui mais esperado desse podcast, que é a hora do veredito, e eu quero saber de vocês aí o quanto vocês gostaram, o quanto vocês não gostaram, se vocês vão passar pano ou não, se vocês vão dar nota por causa de mulher ou não, que sempre tem que ter as figuras carimbadas aqui do nosso podcast. E eu quero começar aí pelo Lorenzo, que fez tanto trabalho aí para defender com unhas e dentes a série.
Putz, pensei que tu ia me deixar por último.
Não, eu quero começar com você porque aqui hoje eu tô good vibes, cara. Hoje eu tô bem, hoje eu quero coisas pra cima.
Foi o que ela disse.
Ah, já que você me agraciou com essa de abrir as portas pras notas, né, Thiago, eu tenho que falar que a série é realmente de altos e baixos. Ela tem pontos muito bons, pontos muito ruins, pontos médios. Ela é uma série, então, que eu diria realmente mediana, média. Não achei ruim, como muitas pessoas estão achando. Eu vi até que deram, pessoas que deram uma estrela de 5, ou então que deram 5 de 5, tá bem nesses extremos em alguns pontos. Ela acerta bastante nas questões dos flashbacks, ela acerta bastante na ação, no visual e no CGI, principalmente, e ela traz alguns episódios muito satisfatórios para um fã de Star Wars assistir. E como eu disse, ela é a série, na verdade a produção, que está atrelada à trilogia original, que melhor narra a trilogia original em si. Então eu gosto bastante disso nela, e acho que é uma série que no final acabou acertando mais do que errando, apesar de ter os seus personagens inúteis, como é o caso do Chris Santan, que já foi do Legends e hoje em dia é canonizado por causa da série, e aquela gangue de motoqueiros foi introduzida também para ajudar o Boba Fett. Então, apesar disso, acho que a série é um 3 de 5. Eu queria poder dar mais, porque realmente o último episódio foi muito legal, os três últimos episódios foram muito legais, tanto em visual, tanto em história, tanto em ação, e tem personagens que são também muito bons, como é o fato da Fennec Shand, do Cad Bane e do próprio Mandaloriano aí voltando. Então minha nota final é essa, 3 de 5, com seus erros e acertos, acho que ainda é uma série acima da média.
Estou bem acima da média.
Mas agora puxando pra um contraponto, um contra-argumento, eu tenho que puxar aqui o cara que talvez tenha menos gostado da série nesse episódio, que mostrou aí, deixou bem claro seus pontos de vista. Eu quero falar com você, Pedro. Quero saber a sua opinião.
Eu me sinto tão especial quando a pessoa se dirige pra mim e fala: eu quero saber de você, Pedro. Quero ouvir o que você tem a dizer, porque eu tenho muitas coisas a dizer. Eu tenho muitas coisas a dizer sobre política, eu tenho muitas coisas a dizer sobre educação. Eu tenho muitas coisas a dizer. Não é à toa que meu apelido nesse podcast é palestrinha. Mas já que eu tenho que dizer hoje somente sobre o livro de Boba Fett, o livro de Boba Fett, cara, é mais ou menos aquele personagem que é o chefão de um game, e você tem que vencer ele pra você desbloquear ele. E aí quando você desbloqueia e ele vai jogar com o cara, você vê que não é isso tudo. Você fala, pô, mas eu demorei a passar desse cara, quando eu vou jogar com ele é isso aqui, né? Enfim, eu acho que já entendemos então onde eu quero chegar com isso. Que a série ambientalmente é legal, tecnicamente é legal, eu acho que tudo que envolve Star Wars é muito envolvente. Porém, ela carece de ritmo e carece de um arco de personagem. O Boba Fett não tem um arco nessa. O Boba Fett não tem um arco nessa série. Ele não começa num ponto A e termina num ponto B em relação à construção de personagem. O status que ele ocupa, sim, existe. Mas, novamente, existe por conta de flashbacks. Portanto, você não pega o Boba Fett e olha que lá atrás ele era um cara que enfrentou isso, isso e isso, e hoje ele mudou o modo de pensar e o modus operandi dele que justifica a soberania dele e como ele impõe as coisas em Tatooine. No final, o cara parece um profeta. Ele passa na rua, a galera abaixa, faz referência a ele. Jamais eu imaginaria isso com o Boba Fett. Porém, é uma nova vertente de um personagem que a gente não tinha muitas coisas a respeito. Que se quiserem firmar dessa forma daqui pra frente, tudo bem, não faz mal. É como se fosse uma obra original onde ele tivesse muita liberdade para definir quem seria o Boba Fett nos próximos anos. Entretanto, essa série não me comoveu ao ponto de eu gostar do personagem, ao ponto de esperar uma segunda temporada, porque eu acho que, novamente, que ela carece de ritmo. Por isso, a minha nota fecha em 2 de 5.
É, e novamente, e agora temos que falar sobre pontos técnicos que eu sei que vai trazer aqui. Dessa vez, não serei eu falando de mixagem de som na série, tá? Esse aí vai ficar pro próximo episódio. No próximo episódio da próxima série, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vou voltar a ser chato aqui, mas pra ser chato no meu lugar, eu tenho aqui o Sérgio Cultizão, que todo mundo já conhece. Eu quero saber de você, Sérgio, quem é a pessoa que vai te fazer dar mais nota nesse episódio?
Como a gente já comentou nesse episódio, até o episódio 4, a série tava muito morna, de morna pra fraco pra mim. Mas depois dos 5, 6 e 7, ela melhorou bastante e teve um final bastante satisfatório pra mim. Gostei do Colby Vent não ter morrido, é aquele personagem que é o xerife lá de Vila Livre, né? Inclusive teve até uma polêmica envolvendo ele, porque ele foi criado pelo autor Chuck Wedding, por aí mesmo que fala o nome dele, que é o autor da trilogia Aftermath, os livros de Star Wars ali, que são antes do episódio 7, que começa ali no Marcas da Guerra, que eu tenho ele também. Tem outros dois que eu ainda não li, mas ele já aparece no Marcas da Guerra, tem um pequeno capítulo ali dedicado a ele. Não foi creditado o autor, ele ficou bem chateado com isso, porque ele criou o personagem, né, dentro desse universo. E isso acontece bastante, com diversa frequência. A gente teve o caso também na série do Gavião, que eu citei lá no episódio de Gavião, confiram aí. Mas eu gostei dele não ter morrido porque, embora ele seja bem coadjuvante ali, bem à parte, eu acho ele um personagem que tem um potencial de ser legal ali em trupe, sabe? Em grupo, ajudando eles. Eu acho que ele funciona bem nesse sentido. Sobre a questão técnica que o Thiago comentou mesmo que eu ia falar, principalmente eu senti falta em alguns momentos das coreografias de luta. Acertou muito no episódio 5, como eu já citei, mas em outros episódios fica devendo bastante. Eu gostei das lutas com os Tusken Riders, com aquela arma específica deles lá, que eles fazem da madeira da árvore e tal. Achei bem interessante terem explorado isso. Mas senti muita falta de uma parada mais inspirada. E claro que eu vou dar nota para a personagem dos mods, que eu falei do cabelo maneiro. É ela que vai me fazer dar 3 de 5 para essa série. Eu não achei que ela é ruim, não achei também que é excelente, mas foi acima da média para mim. E ela tem um cabelo muito maneiro, cara. E ela usa lápis de olho, que é algo muito da hora, tá?
Ou seja, Sérgio aí demonstrando seu amor pelos emos.
Eu adoro, tá? Eu adoro.
Também por euforia, eu entendi a referência.
É, exatamente. Esperem pelo nosso episódio.
Em breve, hein?
Vamos zoar bastante nossos memes.
Vou até me abster de comentários. Mas não irei me abster de comentários aqui sobre a série, da qual eu não vou me estender muito, porque eu acho que muitas das coisas das quais eu concordo já foram ditas aqui. Porém, eu tenho que ressaltar sobre uma coisa que o Pedro mesmo falou, sobre o personagem de um ponto A a um ponto B, o que eu discordo um pouquinho, que eu acho que o personagem vai de um ponto A para um ponto A.2. É um A2 ali, porque ele não parece que saiu realmente de um lugar que ele teve uma evolução com propósito, uma evolução dentro de si como personagem. Ele apenas conseguiu um status de ser mais respeitado do que era, mas ele não evoluiu muito dentro de si, ele se manteve como o mesmo personagem. Além disso, como já disse das outras vezes aqui, a série para mim não entrega personagens muito cativantes fora aqueles que a gente já conhecia. Falha em alguns momentos com passagens que deveriam trazer um pouco mais da sensação de urgência, aqueles personagens que deveriam correr perigo, por a gente acabar, na verdade, não se importando com eles. E isso acaba trazendo diversos pontos que fazem com que a série não flua de um jeito que eu, particularmente, consegui me agradar de assistir. Para mim, então, a série ela não consegue chegar a ser mediana, apesar dos pontos positivos técnicos que ela tem, de coisas que eu gostei muito, como já disse aqui, as referências ao Velho Oeste, aos enquadramentos, a fotografia, que é muito boa, ao CGI, que tá maravilhoso, principalmente do Skywalker. Gosto também de boa parte da trilha sonora da série, mas não é o suficiente para me entreter ou para me agradar, então para mim a série é 2 de 5 também. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia neste episódio maravilhoso em que falamos um pouco mais sobre o universo de Star Wars, sobre Disney, sobre todos esses personagens maravilhosos. Não se esquece de nos seguir nas redes sociais, @odespidamente. Nosso Linktree está aqui na descrição da plataforma de streaming que você está utilizando. E não se esqueça de conferir que na semana que vem nós estaremos postando novamente no Despida Feira mais um episódio de Despida Cast, que estaremos falando aí sobre Peacemaker, sim, a série do John Cena na DC, que só pra dar um gostinho pra vocês, está muito bom, estou adorando, então se liga lá e a gente se vê na próxima semana. Tchau!